chuva, semana acabando.
Quinta-feira, depois do Cineponto, eu quero aproveitar.
Acho que pra isso, só um filme de comédia.
Isa, bota aí pra gente alguma coisa pra gente rir, por favor.
Tá, mas tu quer um pastelão, tipo Gente Grande 2, ou um clichê romântico, tipo Como Perder um Homem em 10 Dias?
Cara, na verdade, eu tava pensando, era um filme indiano.
Indiano, Yara? Como tu conhece filme indiano?
A gente falou disso no semestre passado no Cine, então achei interessante e quis ir atrás.
Quando se fala em comédia, geralmente a gente só lembra dos filmes americanos e, às vezes, os ingleses.
Assim como outros gêneros, a comédia é apresentada de diversas formas em diferentes países, seja como entretenimento, protesto ou um retrato da história, que muitas vezes saem do famoso, famigerado e tão aplaudido, blá blá blá, padrão hollywoodiano.
Mas tem outras produções que merecem aplausos. Oi, oi, Cineponters! Eu sou a Isadora Alves.
E eu, Yara Rocha.
No programa de hoje, falaremos de comédias estrangeiras. Afinal, o que faz um filme de comédia bom? E por que devemos consumir?
Cine Ponto.
Mas antes de entrarmos nesse mundinho da comédia, tem uma pequena confusão rolando aqui do lado no cinema argentino.
O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou atrás com o plano de retirar o financiamento público da indústria cinematográfica nesta terça-feira. A decisão gerou protestos a nível internacional e, claro, de atores, produtores e diretores argentinos.
Figuras como Santiago Mitre, diretor do filme Argentina 1985, e o ator Adrián Suar repudiaram o projeto.
Suar disse que, abre aspas, falar de cultura em termos econômicos é uma visão que entristece, fecha aspas.
O plano da lei ônibus apresentado por Milei ao Congresso incluía o corte de fundos para o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais, o INCA, e a redução de outros setores culturais.
O projeto está sendo revisado por aliados e opositores do governo, que poderá ser votado pela Câmara de Deputados. E, se aprovado, seguirá para a votação no Senado.
Você já deve ter ouvido piadas icônicas da dublagem brasileira.
Quem quer bolinha Ana Maria, de Madagascar?
Ou, esse arbusto é a cara da Fafá de Belém, de Xereque.
Mas já parou pra pensar como são feitas as traduções e legendas para a nossa língua? Nossa repórter Malena Lima nos conta um pouco sobre esse processo.
Oi, Cineponters! Bem, eu duvido que vocês nunca tenham se perguntado como que isso foi traduzido enquanto assistiam alguma série ou filme de comédia legendado. Eu trouxe respostas. Pelo menos uma parte delas, no que se refere à noção teórica que os tradutores levam em conta na hora de fazer a legendação. Sim, legendação, não legendagem, porque isso é outra coisa. E a legendação é uma das modalidades de tradução mais praticada no mundo. Essa informação e todas as outras que eu trago nesse boletim são do artigo Legendação de Séries Humorísticas, um estudo da tradução do humor na série americana Friends, de autoria de Elisângela Liberati, doutora em estudos de tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, para traduzir é preciso conhecer o contexto sociocultural da audiência que se pretende atingir, mesmo sabendo que essa passagem da língua fonte, que é original, para a língua traduzida nem sempre pode ser muito fiel. E aí os tradutores têm que dar um jeito de transferir significados de um código linguístico para o outro. Isso quer dizer que eles vão priorizar por manter o efeito cômico da piada no texto traduzido, em vez de se manter totalmente fiel ao texto fonte. A teoria do humor verbal diz que uma piada é formada geralmente pelos elementos: linguagem, estratégia narrativa, situação, mecanismo lógico, oposição de escrita e alvo. Alguns elementos são mais práticos, outros são mais abstratos, mas a importância deles está na hora de comparar a tradução sugerida pelo profissional com o texto-fonte. Quanto mais elementos forem comuns, mais próxima é a piada traduzida da original. Um mecanismo muito usado pelos tradutores é mudar o alvo social da língua-fonte para o equivalente na cultura da língua traduzida. Por exemplo, uma piada com nova-iorquinos não teria tanta graça aqui no Brasil, mas talvez a mesma piada tendo paulistas como alvo seja mais engraçada por fazer sentido no nosso contexto. E ainda existem dois conceitos gerais usados nas pesquisas sobre humor: a superioridade e a incoerência. As teorias da superioridade partem da hipótese de que o riso é proveniente da sensação de superioridade de um indivíduo frente a outro ou alguma situação. A superioridade pode ocorrer também pela depreciação da ética e da moral, como em piadas e trocadilhos que caçoam de regras sociais. Já nas teorias da incoerência, o humor de boa qualidade precisa mesclar dois elementos altamente contrastantes, de forma que haja forte relação entre os dois. É aquela ideia do inusitado, sabe? Para que a piada tenha boa aceitação, é fundamental que os espectadores estejam inteirados das ideias opostas que se apresentam na situação. E, de novo, o tradutor deve se informar sobre os aspectos socioculturais do público, para que consiga fazer essas relações inusitadas ou de superioridade para a audiência. Por fim, você sabia que muitas vezes os termos de baixo calão são suprimidos nas legendas? Uma coisa é estarem no texto oral, outra coisa é estarem no texto escrito. É possível que você tenha reparado que, apesar do artigo ter Friends no nome, eu não trouxe nenhuma análise do seriado, mas é porque não iria caber nesse bol. Sugiro que você leia o artigo, tá no portal de periódicos da UFSC. Eu sou Malena Lima, para o Cineponto.
Muito obrigada, Malena querida.
A comédia é um gênero adorado mundialmente. Afinal, sua principal função é de deixar as pessoas felizes. Desde muito cedo, somos bombardeados pelas comédias estadunidenses, o que restringe nosso conhecimento fora do eixo hollywoodiano.
A forma de provocar o riso muda com a cultura em que está inserida. A própria origem do gênero na Grécia apresenta a comédia como um fator de reflexão do cotidiano e seus problemas.
Temos um exemplo do filme britânico, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, de 1975, que utiliza o conto do rei Arthur para desconstruir a personalidade de seus personagens tão marcantes no imaginário popular.
Aqui no Brasil, a comédia sempre teve uma aceitação popular desde a década de 30, como os filmes da Cinédia, as chanchadas dos anos 70, até os grandes sucessos de bilheteria atuais.
No entanto, sua popularização sempre foi um desagrado para uma elite intelectual. Você já deve ter ouvido alguma vez o famoso "cinema nacional não presta" e logo em seguida cita um filme de comédia popular.
E falando em popular, lá de Pato Branco, nossas repórteres Yara Rocha e Adriele Duarte prepararam um chaveirinho especial sobre sua atriz Alessandra Maestrini.
Tu entra cá, já, e sai cá, aqui.
E aí, Cineponters, como estão daí?
Viemos lá de Pato Branco só pra fazer o chaveirinho de hoje.
E não tem como falar em comédia no Brasil sem passar pelas criações do grandioso Miguel Falabella, né?
Dentre seus personagens, a Bozena, do seriado Toma Lá da Cá, é sem dúvidas uma das que mais se destaca.
Mas quem dá vida a essa figura tão amada?
Lá em Pato Branco, teve uma mulher de nome Valdete, que quando o marido dela morreu, ela mandou espalhar faixas de despedida no caminho do cortejo fúnebre daí.
E as faixas diziam o quê?
Já vai tarde daí.
Atriz, cantora, compositora, diretora, dramaturga e ativista.
Alessandra Maestrini não nasceu no sudoeste paranaense, mas sim em Sorocaba, cidade de São Paulo. Ainda jovem, ela se mudou para o Rio e aos 11 anos começou a estudar na escola de teatro ou tablado.
Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar música e teatro nos Estados Unidos, na Universidade Evansville, em Indiana.
E foi quando voltou para o Brasil em 97 que ingressou oficialmente no teatro musical. Sabiam dessa? Ela interpretou grandes papéis como Fantine de Os Miseráveis e Chiquinha Gonzaga em O Abre Alas.
Na televisão, ela participou de algumas séries e novelas como A Diarista, A Lua Me Disse, Tempos Modernos e Mr. Brown. Mas seu grande destaque foi com a Bozena e com suas fortes raízes patobranquenses conquistou todo o país.
A Alessandra fez tanto sucesso que ganhou até medalha de cidadã honorária de Pato Branco.
A atriz conta em entrevistas que a inspiração para a criação da personagem surgiu de um conhecido do criador Falabella, um paranaense muito chato que só falava sobre a sua cidade natal.
Com grandes bordões lá de Pato Branco, Bozena segue sendo um ícone e suas famosas histórias continuam viralizando até hoje no TikTok, onde soma mais de 15 milhões de curtidas.
Maestrini também usa suas redes sociais para compartilhar poesias, covers de músicas e seu dia a dia nos palcos da vida. Ela realiza edições isoladas de seu próprio musical, Yancy em Concerto, e também participou do Mishmash, Festival de Curitiba.
E atualmente está em cartaz interpretando a boneca no musical Kafka e a Boneca Viajante, que iniciou no dia 1º de março e chega ao fim no dia 28 deste mês. Eu sou Adriele Duarte.
E eu sou Yara Rocha, para o Cinepop. E o que é um programa sobre comédia sem uma participação especial?
E para falar sobre o tema de hoje, estamos com Lara Polinário e Anderson Baltar.
Oi, gente, tudo bem?
Olá, gente, prazer estar com vocês aqui, vamos conversar.
Então, gente, quando se fala em comédia fora dos Estados Unidos, qual filme ou série vem à cabeça de vocês?
Quem começa? Pode ser?
Pode ser você.
Obrigado. E quando vem comédia na cabeça, a gente não pode fugir aqui do nosso país, né? Me vem logo na cabeça uma dupla, mas eu vou falar só um, que seria o Auto da Compadecida. É uma coisa de louco, assim, né? É uma comédia que atinge a gente de uma forma cultural e... Como ficou no boletim, né? As comédias têm esse lance mais cultural, tá falhando um pouquinho, né? Essa comédia tem esse lance mais cultural e aqui no Brasil são, tipo, perfeitos, assim. Tudo delas remete a uma parada muito, muito casa, assim.
No meu caso, assim, uma referência nacional, em matéria de cinema e humor. Vou entregar a idade, né? Mas os Trapalhões, né? Os Trapalhões, eu era criança, aliás. Talvez, não sei hoje como é que estão esses números, mas durante muitos anos as maiores bilheterias do cinema nacional na história eram dos filmes dos Trapalhões, né?
Não sabia.
O Didi fazia muito filme, muito grande, assim, de sucesso,
sim,
né?
Sim.
Tem uns filmes, assim, desconhecidos do Didi. E o caso dos Trapalhões é um caso, assim, engraçado até, porque eu cresci com Trapalhões mesmo, não sendo da época, por causa que ver com o pessoal mais velho é algo... que é muito popular.
Sim.
Também, né?
Sim, era um programa todo sábado, 7 da noite, na Globo. Quando acabava os Trapalhões, dava aquela tristeza, né? Que, amanhã tem escola e tal. E fora do, né, fora dos Estados Unidos, falando de outros países, Monty Python, né? Monty Python é uma baita... Que, por sinal, influenciou muita gente no humor brasileiro aqui, né?
É um filme?
Monty Python é um grupo. É um grupo de humor britânico, dos anos 70, né? E que dali... inspirou muita gente. Aqui no Brasil, nos anos 80, nos anos 90, grande parte do humor feito no Brasil, humor do Cacete Planeta, né? Próprio. Muita coisa ali do Monty Python. Por sinal, tem um filme do Monty Python que eu já recomendo de início, que é A Vida de Brian, que é maravilhoso.
Muito bom.
Já viu?
É muito bom.
Que eles simplesmente fazem uma paródia da vida de Jesus.
Mas até a própria série britânica é muito engraçada, porque, tipo, é umas piadas meio idiota.
Mr.
Tipo,
Bean.
Tipo Mr. Bean. Só que é algo tão genuíno. Quando eu comecei a ver o Em Busca do Cálice Sagrado...
Maravilhoso.
Já começa com um querido com cocos, porque não tinha orçamento pro cavalo. E aquilo, tipo, é algo absurdo? É algo absurdo, só que eles inserem de uma forma tão natural no filme que tu só se acostuma.
É que, na verdade, é a sonoplastia antiga de rádio, né? O rádio lá nos anos 40, no, pra você fazer sonoplastia de rádio novela e tal, era aquela coisa de você...
Não, faz... os cocos faziam o cavalo.
Sim, o cavalo.
É, o trovão era aquela parada, naquele... Né?
Aquela folha.
Aquela folha que chinchilava lá.
A folha de metal.
Sim.
Isso, tipo daquelas de chapa, né? De...
Sim. Uau, 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 uau.
Eu penso muito nos animes que fizeram muito sucesso, fazem muitos sucessos há vários anos. Animes, né, asiáticos, pode ser de os países e tudo mais, e que até hoje fazem sucesso. Vou ditar assim que o Naruto é o maior de todos, entre tantos outros que ainda continuam fazendo. Imagino que até aqui no Brasil a gente consome bastante esses animes que fizeram parte da infância de muitas pessoas. Pode ser Dragon Ball, meu Deus do céu.
É só ver que a morte do Akira Toriyama foi uma comoção na América Latina. Que foi, tipo, maior do que, tipo, no, em outros países. É algo assim...
Esse era o criador de qual?
Do de Dragon Ball.
O de Dragon Ball, né? É verdade. Foi esse mês passado,
foi recente, né?
Foi recente.
Porque tem um impacto muito grande, mesmo não sendo do Brasil, mesmo não sendo americano. Aqui é muito forte a cultura dos animes.
Você falando de anime, eu lembrei do... Não sei se vocês já viram, One Punch Man. Que também é, tem essa pegada mais do humor.
Era
Netflix, eu acho, eu não sei. Mas é, tem essa pegada mais do humor, assim, que não é todos os animes que tem isso, né? Mas que pega um humor diferente, assim, que não é americano, que tem umas sacadas mais legais, assim, um jeito diferente de fazer humor, eu acho muito, muito bom.
E pra próxima pergunta, quais características, detalhes ou piadas disso tudo que a gente falou, até outros que vocês quiserem comentar, vocês percebem de diferente das demais produções norte-americanas que a gente costuma consumir muito?
Quer começar?
Eu acho que... Se a gente for parar pra pensar, né, o humor foi até dito aí no boletim, né, que a gente ouviu ainda há pouco, da questão... até comentei aqui fora do ar, né? Do contexto, a piada tem que ter contexto, né? Eu sou carioca, vai ter coisas que eu vou contar aqui que para quem mora no Rio faz o maior sentido, para quem não é do Rio não faz. Então, eu acho que quando algo é pensado em relação ao humor, tem que se pensar muito no contexto. Mas tem coisas que não dá para fugir. Você falava há pouco, Isadora, da questão do humor inglês. O humor inglês, ele é diferente mesmo, né?
Sim.
E engraçado que o inglês tem a fama de mal-humorado, mas é o jeito deles, né? É uma forma um pouco mais dura, um pouco talvez até mais ácida, né? De fazer humor. Já o latino geralmente é mais escrachado. Se você pegar um filme brasileiro ou um filme argentino, tava até lembrando ainda há pouco de Relatos Selvagens, não sei se vocês viram o filme argentino.
Não.
Pô, que ele não é exatamente um filme de humor, mas ele é um filme que são vários episódios. E que todos os episódios têm finais, assim, absurdos e que faz a gente morrer de rir. Tem um episódio de um casamento que a noiva descobre que foi traída na festa. E ela faz um horror ali, né? Ela faz de tudo naquela festa. E as situações vão se sucedendo, sabe? Ela praticamente destrói a festa de casamento dela. E de uma forma muito latina. Nós que somos brasileiros, a gente vê ali uma produção argentina fazendo isso, a gente pensa, pô, a gente veria essa cena aqui pelo Brasil, mas talvez para um japonês aquilo ali não faça muito sentido. Talvez o japonês assista aquilo e fala, nossa, né, mas que exagero, né? Então, acho que tem muito disso, né, da similaridade, né, dos humores. Óbvio que o que é americano nos é imposto, né? A gente conhece desde que a gente consome a cultura americana, né?
É verdade.
Sim, sim. Essa coisa do contexto é muito real, né? Porque é um filme que também que me pega bastante, que é Lisbela e o Prisioneiro. É um filme muito bom de comédia, bem Brasilzão, assim mesmo. E também acho que também por todos... Assim, além do contexto do filme, que ele tem uma pegada brasileira, a gente percebe, a gente tem aquela troca de sotaques, tem as piadas que são engraçadas, tem toda a história que é do nosso contexto. Também tem os atores que a gente vê nas novelas, acho que também isso é um diferencial das comédias
muito
aqui
bom.
Brasileiras, que tem a gente reconhece as pessoas, né? A gente
se identifica e
começa a, não sei, criar tipo uma relação assim de eu vejo aquele cara, eu sei que ele é engraçado, sabe? Eu vejo o filme por causa dele, porque ele sei que ele é engraçado. Isso se repete em O Auto da Compadecida também. Tem toda a questão do... No Auto da Compadecida, tem toda a questão do sotaque. Que eu acho que se a gente não fosse brasileiro, obviamente, a gente não teria a mesma graça se tivesse dublado, sabe? E talvez isso se diferencie de outros filmes americanos, talvez que só se pautem pela piada, não sei, pelo timing de piada deles e de, enfim, de referências que eles têm lá fora. Então eu acho que isso torna o nosso cinema rico e o cinema latino em geral, como o Anderson estava falando, mais engraçado, talvez, de uma forma na nossa própria perspectiva aqui brasileira. Eu acho que seria um pouco isso.
É uma coisa mais próxima da gente, né? E assim, eu tava até enquanto você falava, lembrava da questão do contexto. É um filme que não é de humor, né? Nem de longe é de humor. Cidade de Deus. Eu fui casado com uma catarinense, né? Porque esse filme foi ao ar, a gente era casado, morava lá no Rio e tal. E aí vimos o filme no cinema e tal. E depois nós voltamos, que a irmã dela foi nos visitar com uma amiga, a gente voltou ao cinema para ver. E tem algumas passagens ali de Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme muito, né, pesado. Mas tem passagens cômicas ali.
Sim.
Né? Aquela cena que o Zé Pequeno mata um comparsa, que o cara ficava falando, ah, pum, deu um tiro, ah, chato pra cacete, aí mata o cara. O cinema! Uá! E aí, quando a gente saiu, a minha ex-cunhada falou assim, nossa, eu tô chocada. Assim, assistir esse filme no Rio de Janeiro é diferente, porque eu estava horrorizada. E o pessoal no cinema rachando o bico de tanto rir, porque são coisas assim, mais ou menos do cotidiano.
Nossa, faz muito sentido.
Né? Que choque cultural, né?
Da banalização da violência mesmo, né? Que o carioca, de certa forma, já é assim mesmo. A gente já sabe como é que é, e quem é de fora, né, se assusta. Então, isso é interessante pensar, porque às vezes o humor tá em situações que a gente... Às vezes a gente faz humor involuntariamente, às vezes, né... Acho que todos nós já passamos pela situação da gente estar falando alguma coisa séria e as pessoas rindo. Mas eu tô falando sério, por que você tá rindo? Uhum. E acontece, né? Da vida, né? Então, acho que a questão do contexto... Eu acho que a pessoa que faz humor... Eu tenho uma admiração muito grande, porque é aquela pessoa, acima de tudo, que é um cronista do cotidiano, né?
Um contador de história, né?
Né, por exemplo, um cara como o Marcelo Adnet. Cara, ele é um cara que presta... Se ele estivesse aqui, ele estaria prestando atenção em todos os detalhes... Em uma hora estaria imitando cada um de nós, pegando um tique que a gente tem.
Ele é um ator ou um diretor?
O Adnet.
Eu acho que ele é os dois. Mas ele é mais ator, né?
É mais comediante, né? E ele tem a verve até do stand-up, né?
Sim.
Então, assisti o Adnet fazendo stand-up no início de carreira, junto com o Gregório do Vivier, esses caras todos, né? Mas assim... Hoje ele tá mais, acho que ele tá até mais conhecido, até mais como imitador, né? A Globo explorou muito esse lado, sim, imitador dele. Sim. Né? Mas acho que é fantástico. Acho que a questão acho que o humor passa muito também pela observação do que a gente tá vivendo. E quanto mais próximo desse contexto a gente tiver, mais fácil, né, da gente se identificar, né?
Acho que também a gente podia destacar aqui, também fugindo um pouco desse conceito, mas também relatando o contexto, é que, por exemplo, eu lembro muito de Fleabag também. Que é um humor, é uma série britânica, tem um humor diferente do nosso. Como o Anderson disse, é um pouco mais ácido, ele é mais... Não sei, é mais na cara, assim, não sei dizer, mas ele é mais...
Não é seco, duro...
É, uma coisa mais seca, isso. É seca, no pelo, assim.
Não que não seja engraçado.
Não, seco. Pelo contrário, eu acho super engraçado. E é bem distante da gente, mas talvez pelos temas... universais, assim, de, tipo, sei lá, briga com a irmã e...
Relacionamentos
tóxicos e solidão e luto. Acho que todos esses conceitos também, eles podem trazer uma relação entre o nosso humor, assim, que não necessariamente seja um contexto que a gente compartilha com eles, assim, de cultura, mas que são, sei lá, sentimentos meio universais, assim, que o humor também pode se apegar muito, assim, pra, enfim, fazer rir, mesmo que seja triste. Um acontecimento. Então acho que tem essa relação, assim, de contextos que sejam, não sei, sejam mútuos entre seres humanos mesmo, assim.
Sim, ajuda. E um negócio que eu tava pensando também, ainda falando de animes, é que eu gosto muito da construção que eles fazem como se fossem gibis, sabem? Que eles fazem aquelas expressões muito exageradas. E daí, tipo, alguém tá gritando, tem um corpinho muito pequenininho e uma cabeça enorme. E a gente não vê muito isso nas animações, por exemplo, americanas. É um negócio muito estilista dos asiáticos. Não que não tenha nas americanas, mas é muito feito. Então, qualquer um que tu pegar, qualquer um dos animes, vai ter isso. E é um humor deles que eles cativam a gente a participar desse humor. Então, eu acho muito engraçado e acho muito bom que eles tenham pego isso dos próprios mangás que eles têm. E daí a gente pega essa cultura deles também e entende mais um pouco como eles pensam.
Nossa, enquanto vocês estavam falando, eu pensei que, sintetizando isso tudo, além do contexto, mas também de como, geralmente, comédia norte-americana muito popular, ela usufrui muito de referência de cultura pop. E apenas deles. E muitas vezes, alguns filmes que passam pra cá, eles são só referências. Que eles não têm algo assim de... algo que um brasileiro poderia entender, ou um francês poderia entender. E eu achei engraçado por causa da... vi uma discussão esses dias. Sabe aquele filme... super-herói, o filme?
Sei. Eu acho que ele é bem nichado, mas eu sei qual que é.
Que é o...
é uma sátira, né?
É uma sátira. Só que as piadas, obviamente, tipo, se não fossem passadas por uma legendação, como foi explicado no boletim, a gente não,
sim,
não ia entender.
Sim.
São umas piadas, tipo, muito, muito nichadas. E que quando eles se exportam pra fora, não tem como, assim... passar pro nosso contexto como latino-americanos.
Sim, pra quem não tá ligado, o super-herói é uma sátira de Homem-Aranha, né? Do
sim,
Spider-Man.
É,
em que na história do super-homem, super-herói, né? Super-herói. Ele é picado por uma libélula, né? Ele vira um cara, assim, que tem poderes e, enfim, é muito engraçado. É o cara do Drake Josh que faz, o Ruivinho. E é isso, eu tava pensando justamente nisso que a Dorinha tava falando, de como algumas coisas só são engraçadas por causa que passam, por causa desse processo que passa pela legendação e pela dublagem. Tipo o Shrek, que vocês estavam citando antes. Será que seria tão engraçado se não fosse com a nossa dublagem, assim?
Não sei.
É verdade, né?
Porque eles transportam pra nossa... essa questão toda de contexto que a gente tá falando.
E você sabe quem dublou o Shrek?
Eu sei.
É que Bussunda.
Mudou, né?
É, mas o original era o Bussunda.
Sim.
Depois que ele morreu, que botaram um outro dublador.
Assim, é legendário e fica na memória, assim. E eles é um jeito muito artístico de transportar as piadas, assim, de um jeito muito, muito, muito bom, assim. Tem outros filmes que podem fazer isso, tipo... pensando aqui, Madagascar também faz muito isso. Acho que todas as produções da DreamWorks funcionam muito nesse sentido de...
DreamWorks.
Cara, os pinguins de Madagascar é muito legal. A dublagem é...
Como é que é aquela do Spresh Português?
Spresh Português.
Eu Spresh.
É muito bom, cara. É muito...
E muitas vezes eu acho incrível que... os dubladores, às vezes, eles nem tá no roteiro. Porque esses dias eu vi uma entrevista do Guilherme Briggs sobre a dublagem do Buzz. Quando ele chama o Ken de boneco metrosexual, eu acho.
É, eu acho que é.
Que foi totalmente natural. E ficou incrível. E assim...
Não tá no roteiro.
Não tá no roteiro.
Meu Deus.
Porque isso é um ótimo recurso do humor também, né? É você sair um pouco ali do roteiro, né?
É o timing, né, do negócio. Você,
a piada tá ali e você pega e joga, né?
Isso só pode ser possível pelo... é só possível pelo grande talento dos dubladores, que não pode ser substituídos, né?
E pra isso, vejam o programa de semana que vem.
Opa, spoiler.
Opa, spoiler.
Spoiler. E qual o impacto... para nós, telespectadores, de consumir comédias de outros países e de outras culturas?
Qual o impacto? Acho que talvez a gente... exemplo, né? É o tema do nosso programa, mas é um exemplo das comédias norte-americanas. A gente vai... assim, a gente é exposto por ela por muito tempo e a gente vai consumindo. Vai sendo consumido. A gente consome ela e acaba sendo consumido. Acho que a gente vai assemelhando os... enfim, todos os produtos culturais deles e todas as sei lá, tudo que é feito por eles, a gente vai começando a ser repetido na nossa própria vida, assim. Acho que a gente vai perdendo um pouco da nossa própria essência, talvez, nosso próprio humor. Acho que tem esse risco também, mas que, infelizmente, acontece pela essa hegemonia da cultura e tal.
Mas eu acho que o humor brasileiro tem seu espaço, sabe? Eu não sou... acho que a gente está passando por um momento aí diferente, né? A gente tem uma tradição muito, sim, grande de humor no Brasil, desde, né, desde os primórdios lá do rádio, desde, né, Chico Anísio, Renato Aragão, né, Cacete e Planeta, enfim. A gente está num momento, assim, acho que é o próprio momento do cinema brasileiro, né? Que eu até estava lendo outro dia que, né, no cinema brasileiro ainda não se recuperou da pandemia, ainda está passando ali, sim, por dificuldades, né? E aí acabam apostando no que é mais fácil, né? Na transposição de programas de televisão para o cinema, né? O Paulo Gustavo, que fez um grande sucesso recentemente, que era um programa de TV que jogaram, né? Uma peça de teatro que transformaram em filme. né? Mas eu acho que assim, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que a gente consome muito humor estrangeiro, mas o humor brasileiro talvez seja um dos nichos que tenha mais espaço, né? Se a gente for parar para pensar assim, como tem gente, o pessoal aí do Porta dos Fundos fazendo um trabalho, né, fantástico.
Se a gente for agora no cinema e ver os filmes em cartazes, tem muitos brasileiros, assim. Aquele filme do Fábio Porchat, novo,
Porchat,
que é feito pela Warner Bros, tipo, né, é um grande espaço que tá
sim, assim. Sim, é a Tata Werneck, sim, né, sim. Essa galera
tá
toda.
Tá crescendo bastante.
É, tem muita coisa acontecendo, né. E é interessante, né, porque a gente está num momento. Os próprios canais acabam, né? Tem muitas produções de humor ali, né? No Multishow e tal. Né? Eu acho que está faltando um pouco. São as plataformas. Eu sinto falta de coisas não americanas nas plataformas. Sim, e eu sou um caçador de coisas, né? Eu adoro caçar coisas assim. Eu tive uma namorada que ficava me zoando, porque eu ficava, você está assistindo série da Turquia? Não, já assisti, é boa. Ah, mas da Groenlândia. Não, Groenlândia ainda não vi, não. Mas já vi uma da Noruega. Eu gosto, eu tenho essa...
E é bom.
Sim, eu gosto de procurar coisas diferentes, né? E tem muita coisa boa sendo feita aí pelo mundo. Muita coisa boa, nossa.
É tipo viajar e conhecer o país pelo filme.
É bem isso, porque...
Muito gostoso.
Né, a gente fica muito fechado, ou no que é nosso, ou no que é americano, né?
É.
E tem produções incríveis, tem séries mexicanas engraçadíssimas.
Lá vem o Chaves.
Não, mas é que tá. O México não é só o Chaves. Pô, tem uma série até pra quem gosta de futebol, né? Aqui não é o Bola na Trave, mas acho que segue uma dica. Tem uma série chamada Clube de Cuervos.
Já ouviu falar?
É muito legal. Tem na Netflix. São dois irmãos que o pai era dono do time, o pai morre. E eles brigam pelo time, né? E a série fez tanto sucesso que a camisa do Clube de Cuervos virou sucesso de vendas no México. A camisa é bem parecida com a do Vasco, é branca e preta também, com a faixa, né? E bombou. Você comprava nas lojas no México a camisa do Clube de Cuervos. Tamanho sucesso que a série fez. E tá na Netflix, é bem legal. Inclusive, fica a dica.
Infelizmente, a conversa tá muito boa, mas eu queria agradecer a Lada, principalmente o Anderson.
Por
participação especial.
O que é um filme de comédia sem participação especial, não é mesmo?
É.
Especialmente sem roteiro, você chega lá e faz, improvisa. Precisa sapatear também aqui, não, né?
Não.
Graças a Deus.
Então, obrigada, gente.
A gente agradece. Um prazer, sempre.
Tchau, tchau, queridos.
Obrigado.
E aí, Cineponter, reconheceu a trilha do programa de hoje?
A gente só usou músicas de filmes estrangeiros, então se prepara para as indicações e para os nossos erros de pronúncia.
Tilento Latino e Benvenuti al Sud são as duas músicas tiradas do filme de mesmo nome, Benvenuti al Sud.
Dirigido pelo italiano de Nápoles, Luca Miniero, o filme conta sobre Alberto, um empregado do serviço postal italiano que quer ser transferido para Milão, mas ele acaba indo para Nápoles, no sul do país. Nápoles tem o estereótipo de um lugar sujo, de pessoas desbocadas, e Alberto tem que repensar seu preconceito e conhecer de verdade o lugar.
Seguindo, temos o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, com a música Le Jour Triste, traduzido para Os Dias Tristes.
Amélie se muda do interior para Paris e começa a trabalhar em um café. Em um dia normal, ela encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide procurar o dono. Então, sua trajetória de vida muda radicalmente. O filme foi dirigido por Jean-Pierre Jeunet.
Repath of Wind é uma música tirada do filme Meu Amigo Totoro, filme de animação escrito e dirigido por Hayao Miyazaki e produzido pelo Estúdio Ghibli em 1988.
O filme conta a história das duas filhas de um professor, Satsuki e Mei, e suas aventuras com espíritos da floresta, como Totoro, do Japão pós-guerra rural.
Mais uma semana, mais um episódio do Cineponto, né, gente?
O programa de hoje chegou ao fim, mas o Cineponto volta no mesmo horário na semana que vem.
Acompanhem mais no Instagram, @cineponto, e se preparem. Mês que vem tem mais. Até logo! Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2024.
Apresentação e roteiro por Isadora Alves e Yara Rocha, mesa redonda com Lara Polinário e Anderson Baltar.
Boletins por Malena Lima, Adriele Duarte e Yara Rocha. Trilha por Yara Rocha, Artes e Redes por Raíssa Rubner.
Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Culotto e das editoras Yara Rocha e Luísa Fepe.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.